E fizemos uma proposta que vem sendo defendida em determinados círculos, que é o quê? No fundo social do pré-sal, sem criar tributo novo, porque a União centraliza e na hora de dar incentivo para recuperar a atividade industrial, especialmente no setor automotivo, tá? Pega o recurso que é repartido. Vai no IPI, zero IPI. Mas o IPI é que eu divido com os estados e municípios. Então é um tratamento severo com os municípios do país e com os estados. Por isso que nós apresentamos, está tramitando aqui no Senado. Foi uma luta que, quando nós fizemos a questão da regulamentação do fundo do pré-sal, já entraram todos. Entrou educação, ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente. Quer dizer, a prioridade, porque quando discutimos o Fundo Social do Pré-Sal com o presidente Lula, em sucessivas reuniões, era o quê? E Lula tinha isso na cabeça. Esse recurso é para a educação, especialmente com a educação básica. Especialmente essa educação. Mas quando chegou no Congresso Nacional, que fomos começar a tratar do Fundo Social, ele foi começando a educação, ciência e tecnologia, saúde, previdência, meio ambiente, pá, mas tem 10 prioridades já. Com 10 prioridades não dá certo, amigo, entendeu? Então, nós fizemos uma proposição que está tramitando aqui no Congresso, está na Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovada por unanimidade na nossa Comissão de Educação, está na Comissão de Assuntos Econômicos, é o quê? 50% do Fundo Social do Pré-Sal, e o pré-sal já representa 10% da produção nacional. Isso é poços em teste. Imagina quando não forem mais testes, já forem postos ativos e considerados absolutamente rentáveis. Já é 10% da produção nacional. Então, o Fundo Social do Pré-Sal hoje já é um fundo grande. Mas precisa que a gente diga, não, 50% aqui na educação. Não é um tributo novo, isso já existe, já está lá. Esse dinheiro já está no fundo. Então, nós queremos que 50% desse recurso seja direcionado para a educação brasileira. Isso é você atender a um objetivo que vai estar dentro do Plano Nacional de Educação. Mas quando chegar o Plano Nacional de Educação com suas 20 metas ou mais, sei lá, com quantas vai chegar, eu espero que chegue em 10 no máximo, tá certo? Porque com 20 metas a gente não alcança uma. Tá certo? Agora, se a gente botar umas 10, pode ser que a gente chegue na metade, num tempo razoável. Eu tenho a expectativa positiva. Agora, precisa sim de mais recurso. Precisa de mais recurso. E eu sou a favor da multiplicidade, da cooperação entre o estatal e o privado. Nós temos que fazer esse casamento sobre o comando de quem? Sobre o comando do Estado, do governo brasileiro, dizendo o que é que nós precisamos, o que é que nós queremos. Então, dito isso, pode ser feito pela universidade privada, pode ser feito pela universidade pública. Nós temos que dar a medida correta para todos esses agentes. É assim que os países estão avançando, Coreia, China, esse povo todo está avançando, é assim. Não tem um grande segredo. Acho que nós temos que teimar. Aqui nós temos que ser além da dona Lindu. Nós temos que teimar muito e temos que buscar recursos. Na hora que fala em dinheiro, a fazenda se arrepia, né? O planejamento se arrepia, todo mundo fica arrepiado, tá certo? Mas na hora de zerar IPI para automóvel zero, por que é que não pode fazer aqui? Isso aqui é um grande investimento, amigo. Então, acho que a gente deveria... Tenho conversado um pouco isso com o Mercadante está afiado, digamos assim, nessa ideia de que a gente pode buscar esses 50% do pré-sal para a educação, e temos que criar um clima favorável no país inteiro para compreender qual é o objetivo e o alcance desse investimento sem criar um tributo novo. Isso já existe, o dinheiro já está ali. É só a gente transferir para cá. Essa é a minha observação. Eu vou pedir licença, porque tenho que correr para atender um objetivo da minha região, porque senão vou ser cobrado com muita força lá pelo Nordeste brasileiro.
Obrigada, okay? Senador.
Obrigado, querido.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e eu agora passo a palavra. Como o secretário começou na primeira etapa, então começo pela doutora Priscila Cruz, na sequência o doutor Fernando e o secretário encerra.
Bom, o senador me colocou aqui a missão para falar sobre educação de jovens e adultos, né? E aí, especialmente, a alfabetização dessa população que ainda acaba achatando as taxas de alfabetização médias que a gente tem no Brasil inteiro. A gente tem avançado muito nessa média, porque essa população adulta permanece, em grande medida, analfabeta. E aí a gente avança nas idades menores, só que aí na média a gente acaba tendo isso tudo muito achatado. Como que eu vejo essa questão, senador? Como que eu vejo essa questão, enfim, depois, se os meus colegas quiserem também complementar? A educação de jovens e adultos, ela é Muito importante, lógico. A educação é um direito de todos, incluindo os adultos, né? Então, assim, se aquilo que a gente não cumpriu nas gerações anteriores, né, esse déficit histórico que a gente tem com essas gerações todas que chegaram à idade adulta sem terem tido educação de qualidade, de alguma forma, a gente tem que estar aberto para que essa demanda deles seja, de alguma forma, suprida. E até pensando que são esses os adultos que são os pais, as mães das crianças que estão na educação básica. Então, quanto mais a gente elevar a escolaridade dos adultos no Brasil, melhor vai ser também para as crianças. Né? A gente sabe que a escolaridade da mãe, principalmente, tem um impacto positivo na educação dos seus filhos, que é muito grande. É um impacto gigantesco. A gente, às vezes, esquece disso, né? Enfim, então é importante. Agora, como o cobertor é curto, como a gente tem uma limitação, seja de gestão, de recursos, etc., eu acho que a gente tinha que priorizar as crianças e jovens, até porque para a gente não ter que ficar sempre pagando depois, sem ter o direito deles negado. Acho que sempre que tiver uma demanda, a gente tem que cumprir essa demanda. Mas como realmente a gente tem que fazer escolhas no Brasil, né? Não dá para a gente atender tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que a nossa grande tarefa hoje é priorizar a alfabetização das crianças, senão a gente sempre vai enxugar gelo. A gente sempre vai ter esse problema contínuo de adultos analfabetos, de jovens querendo, jovens ainda fazendo fundamental. Né? Acho que se a gente conseguir resolver essa questão da educação infantil, alfabetização, e ter essa obsessão de resolver na base, a gente vai agradecer, né? As gerações futuras vão agradecer a essa coragem de fazer uma escolha. Acho que a gente tem que fazer escolhas. Eu concordo com o senador Inácio que é melhor ter poucas metas, mas que a gente atinja, do que ter um monte de meta que depois a gente olha e atinge o 20% apenas. Acho que e essa é uma das coragens que eu estava me referindo antes. Assim, é a coragem de ter foco, a coragem de fazer escolhas.
Obrigada, doutora Priscila Cruz. Passo a palavra ao doutor Fernando Schiller.
Observação também muito rápida. Acho, eu tive a oportunidade de trabalhar com o secretário de Justiça do Rio Grande do Sul durante 4 anos e uma certa experiência na gestão pública, e que o grande problema do Estado brasileiro hoje não é recursos, não é a quantidade de recursos, é a qualidade da gestão desses recursos, da aplicação, e assim por diante. Boa parte dos recursos... O Estado brasileiro tem uma carga... O Brasil tem uma carga tributária perto de 40%. Não é? O Estado brasileiro é um Estado que custa muito caro para a sociedade. É muito caro para a sociedade. Eu, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, para citar um exemplo, um Estado que entrou numa profunda crise fiscal, que tinha problemas gravíssimos de financiamento, etc. Eu dirigi, por exemplo, uma das instituições que era feita, a minha pasta, era a Fundação... A FASE, a antiga FEBEM, Fundação Sócio de Atendimento Socioeducativo, que é uma instituição educacional para adolescentes, autores de atos infracionais. Eu sempre me surpreendia que era uma fundação com 1.600 funcionários. Num certo momento, ela tinha em torno de 800 adolescentes infratores internados. Né? Então, tinha 2 funcionários para cada adolescente infrator. Ela tinha um orçamento de 112 milhões de reais, o que dava 10 mil reais per capita mês. Então, custava a cada adolescente 10 mil reais por mês. Não é? Então, o problema... quer dizer, eu não vou dizer que esse é um problema genérico de todas as organizações do Estado brasileiro, mas isso é muito comum na estrutura do Estado brasileiro. Não é? Ou seja, o Estado ele tem recursos, mas ele aporta boa parte desses recursos na máquina burocrática do Estado, para o pagamento de pessoal, para o pagamento de uma previdência distorcida e assim por diante, e acaba não sobrando para as áreas fins, acaba não sobrando para realmente atender as pessoas, etc., etc. Então, o setor público vai perdendo qualidade na ponta, na execução, né? A classe média vai migrando para o setor privado, na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, e os mais pobres vão ficando com aquele serviço precarizado e assim por diante. Então, este é o quadro da sociedade brasileira. Por isso que eu falo, nós precisamos de um novo contrato, precisamos ter coragem de ter um novo contrato. Né? Na minha visão, por exemplo, uma sugestão talvez para o Calegari, para o MEC, Calegari, por que não se faz... Eu queria, por exemplo, te comparar qual é o custo para o Estado brasileiro de uma vaga de um estudante numa universidade federal, né, e uma vaga para o Estado do Brasil, qual é o custo para o Estado do Brasil de uma vaga no ProUni. A gente podia comparar qual é o custo para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, de um aluno no ProUni e o custo para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, de um aluno numa universidade federal. Para ver qual é a relação custo-benefício. Vamos comparar a relação custo-benefício. Né? O que eu acho é que, se nós temos um problema de gestão na nossa rede pública, a gente deveria parar um pouco de expandir essa rede pública, permitir esses novos sistemas de contratualização. Eu não vejo por que o mesmo sistema de contratualização, de parcerização que é feito no ProUni não possa ser feito também no ensino médio, no ensino fundamental, dentro de critérios de qualidade, estipulando avaliações mínimas, avaliando parâmetros muito claros de qualidade, de controle, de avaliação, não é? Permitindo exatamente uma convivência mais harmônica de sistemas para que a gente possa fazer um investimento na qualificação da estrutura pública de educação no Brasil. Então, eu acho que este é um caminho, vamos dizer assim, me parece mais plausível, que possa, inclusive, gerar um certo consenso na sociedade brasileira. Né? Então, acho que... E só respondendo ao tema da... Não vejo esse. Quando eu vejo, assim, nós precisamos de mais recursos, todas as áreas no Brasil pedem mais recursos, né? Mas a gente, muitas vezes, não pensa exatamente na qualidade da execução desses mesmos recursos.
Obrigado, doutor Fernando. Agora, para encerrar, passo a palavra ao secretário César Calegari.
Obrigado, senador Cílio Miranda. Eu gostaria de... O senhor fez um questionamento a respeito de mais dinheiro resolve. Eu acho que resolve em parte, é necessário, mas não é suficiente. Né? Eu acho que é basicamente isso que nós estamos aqui tratando. Em qualquer sistema de prestação de serviços educacionais, públicos e privados, as despesas com pessoal sempre correspondem a mais de 70% dos custos da oferta desse tipo de serviço. Então, é uma coisa óbvia, né, que se nós achamos e temos convicção de que é necessário fazer com que a opção pelo magistério ela seja uma opção realmente atraente para os melhores, entre os melhores brasileiros, e essa é a tarefa que nós temos que realizar, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o piso salarial nacional, que hoje é de R$ 1.450, ele tem que ser profundamente elevado. Porque esta sinalização, embora, como já foi até constatado, ainda provoque dificuldades reais face à lei de responsabilidade fiscal para muitos gestores municipais e até estaduais da educação, é algo que precisa ser solucionado, mas sempre à luz de um desejo concretizado de alterar o padrão de remuneração desse que deve ser tido e visto, né, como uma espécie de função típica de Estado, a função do magistério, e, portanto, a exemplo de outras funções, deva ser visto como uma... E é, em parte. Né? O professor hoje tem uma aposentadoria especial. Pela sistemática do Fundeb, nós temos um sistema que reserva ao magistério pelo menos 60% das verbas do magistério, mas isso não tem sido suficiente. Então, a minha resposta objetiva é que precisamos, sim, de muito mais recursos para a educação, isso é verdadeiro. O governo brasileiro, nesse instante de discussão do Plano Nacional de Educação, tem feito isso com muita responsabilidade, porque seria fácil, né, muito tranquilo até, dizer que 10%, 12% do PIB é algo que poderia estar inscrito dentro do Plano Nacional de Educação. Até porque o PIB, né, é uma certa abstração, é uma conta de economistas, e o PIB propriamente dito não transita nas contas públicas, quer dizer, não é algo que você possa mensurar como é mensurável e acompanhável o ICMS, o IPI e várias outras formas de financiamento que são capturados pelo sistema de financiamento da educação. Mas ao sinalizar um percentual abaixo dessa posição, no meu modo de entender, a leitura que deve ser feita é uma leitura da responsabilidade, sem perder de perspectiva de que mais recursos devam ser aplicados nessa área. E quero dizer que, como disse que, no meu pensamento, mais recursos não são suficientes, eles devem ser canalizados para aquilo que é o fundamental. Melhorar o sistema de gerenciamento e controle, eu acho que isso é muito importante, e o Brasil tem desenvolvido em todas as partes formas inovadoras de acompanhamento e controle social, inclusive dos recursos destinados à educação. Saber que não se faz a educação brasileira com outro magistério. Os 2 milhões de professores que hoje militam na educação básica pública no Brasil, são com eles que haveremos de fazer a reforma educacional que o Brasil precisa fazer. São com eles, com essas mulheres e com esses homens. Nós não temos tempo histórico para esperar, mesmo que isso fosse possível a partir de agora, a formação de uma nova geração de professores. Precisamos sim melhorar a formação inicial, que em geral é feita dos professores que militam na educação básica em instituições particulares de ensino. A contribuição das instituições públicas, estaduais e federais ainda é pequena na área de formação de licenciados que se destinam tanto ao ensino médio, quanto ao ensino fundamental, quanto à educação infantil. Então, investir muito em professores, na sua valorização salarial e na carreira, sistemas de avaliação, que eu acho que o país também tem evoluído muito, e aí muito puxado pelo exemplo e o aprimoramento constante das atividades avaliativas do governo federal, Prova Brasil, Provinha Brasil, o próprio Enem, os sistemas de verificação de qualidade da avaliação superior, são obras que o país tem realizado nos últimos anos com resultados positivos em matéria de avaliação. Eu queria só terminar, senador, se me permite, né, aproveitar a sua pergunta para comentar algo que o professor Fernando tem insistido. O sistema de voucher, né, que é algo que, de alguma maneira, ele não citou o nome voucher, mas é algo que está subjacente ao fato de que nós poderíamos criar canais para que recursos públicos disponíveis para a sociedade pudessem ser canalizados para o ambiente educacional, todo ele, público e privado, é um sistema que tem sido avaliado até em grande profundidade em muitos lugares do mundo e que tem demonstrado de que não é a solução. A crise mais evidente, até porque mais recente, é a do Chile, né, que adotou durante anos seguidos esse sistema de voucher e que nada mais fez esse sistema do que aprofundar as desigualdades em matéria de educação. Ele não foi capaz de induzir o sistema educacional de educação básica chilena a avanços que não os avanços que já vinham sendo realizados em algumas escolas. Quer dizer, no conjunto não avançou. E por isso, esse comentário, eu gostaria de dizer o seguinte: da iniciativa privada, muito se faz em benefício, inclusive, da educação brasileira. O próprio Programa Nacional do Livro Didático, que até especialmente eu tenho a responsabilidade nesse instante como secretário de gerenciar, né, em termos do processo de escolha, veja que os mesmos livros didáticos que são hoje elaborados conforme as diretrizes nacionais, mas que são proporcionados para os estudantes das escolas particulares brasileiras, as melhores escolas, são exatamente os livros didáticos que hoje chegam na hora certa aos estudantes do Brasil, com a escolha feita pelos professores, né? E claro, são esses livros são gestados por pesquisadores, organizados por editoras e tudo mais, e que acabam, em muitas outras tecnologias educacionais, acabam sendo geradas no ambiente não público, mas que são aproveitadas no ambiente público da educação brasileira.
Eu só quero fazer um complemento,
senador,
com a permissão da mesa. Quando o senhor fala das dificuldades dos estados e municípios, eles são muito grandes. Muitos estados se declaram em falência se tiverem que esse piso irrisório para o professor. Mas existe um problema que o governo precisa resolver. Há uma década atrás, nós tínhamos contribuição e impostos. As contribuições não são repassadas aos estados, representavam 10%. Os impostos hoje representam 48%. Então, houve uma inversão nos repasses e uma necessidade, além do crescente da população, as necessidades de se aprimorarem com técnicas mais modernas. Então, se não houver, eu sei que existe, às vezes, o recurso, a maioria das vezes, como falou o professor Fernando, é muito mal aplicado, certo? Mas essa equação tem que fechar, senão a situação dos estados e municípios vão piorar ainda mais. Não tem condição deles darem conta.
Eu agradeço ao senador Ciro Miranda e faço apenas um registro ao secretário César Calegari a respeito do livro didático. Nós examinamos no âmbito desta comissão mais um outro aspecto, o aspecto da análise dos pareceres sobre os livros didáticos, trazendo aqui uma contribuição muito importante do professor Arruda Sampaio, que é um autor de livros e mostrou algumas distorções, do meu ponto de vista, bastante sérias sobre essa questão, em que o autor não tem o direito de contestar uma avaliação que reprova um livro didático. Mas esse é um outro tema, só porque o senhor fez referência a ele, que é distribuído para as escolas à hora certa e ao tempo certo, porque o ministro Aloysio Mercadante virá a esta comissão no dia 12 de junho, está marcada, para tratar exclusivamente desse problema na Comissão de Educação. Eu quero renovar, em nome do nosso presidente, o senador Roberto Requião, do senador Paulo Bauer, que é o vice-presidente, a presença do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, César Calegari, da doutora Priscila Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, e do professor Fernando Schiller, diretor executivo do IBMEC Rio de Janeiro, por terem dado essa valiosa contribuição à audiência pública que atendeu um requerimento de minha autoria para a realização e debater a dificuldade do Brasil para cumprir as metas da educação. Dou por encerrada a presente sessão, renovando o convite para o dia 12 de junho com o ministro Aloysio Mercadante. Muito obrigada.
Obrigada, senadora.